Esta é uma mensagem bíblica produzida pela Orvalho.com, um ministério de ensino ao corpo de Cristo.
E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Deuteronômio 6, a partir do versículo 4. Sabe, hoje eu quero estar lendo essas passagens com você, e eu acredito que essa mensagem que eu tenho para compartilhar com vocês hoje, ela é uma das mensagens mais simples do Evangelho, mas ainda assim, uma das mensagens mais importantes. Eu fui muito ministrado por isso tudo, e eu acredito que nós temos uma lição que a gente precisa se lembrar constantemente para que a gente possa viver a nossa vida cristã, né? A nossa caminhada com Cristo de maneira correta. Vamos ler aqui Deuteronômio 6. A palavra de Deus diz, a partir do versículo 4, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Sabe, nós sabemos que essa é uma mensagem muito importante, porque o próprio Senhor Jesus, né, mais tarde o classificou como o mandamento mais importante. Nós vamos falar sobre isso também. Mas o meu ponto aqui é que se isso aqui é classificado como o maior mandamento, nós não podemos levar isso de uma maneira não importante. Nós precisamos considerar a importância disso. Né? Como o Marcelo falou, eu sou um filho dessa casa, eu cresci aqui. Durante a minha vida toda eu fui muito abençoado por todas as mensagens e todo o ensino aqui compartilhado a respeito de amor a Jesus. Né? E a gente recebe muito disso, nós somos sempre encorajados, desafiados, e acredito que muito da paixão, o zelo que eu carrego para com essa área, né, é fruto do que a gente aprende aqui. Agora, se o Senhor Jesus, né, chama isso de o maior mandamento, nós precisamos dar importância para isso. É, eu e a Pri estamos estudando. Bom, a Pri acabou de se informar agora. Ela agora está mais livre já da faculdade, mas eu ainda estou lá, né, estudando teologia. E é uma alegria muito grande poder estudar o que a gente ama. E, recentemente, eu estive estudando hermenêutica, que ela é a teoria, a metodologia de interpretação, né, da palavra de Deus. E foi um curso que eu gostei muito. E um desses modos, eles estavam nos ensinando a considerar todo o contexto e tentar praticar uma contextualização da mensagem. E eu lembro que eu estava fazendo todos aqueles exercícios, e eu lembro até que eles deram um exemplo que foi muito engraçado, e eles contaram a história dessa aluna que veio de um país da África. E no primeiro inverno dela, ela ficou muito chocada. Ela foi lá no seminário nos Estados Unidos, porque ela tinha certeza que neve era algo que saía do chão. E quando ela viu a neve caindo, ela ficou muito chocada. A gente dá risada porque parece assim, algo tão bobinho, mas eu tive também as minhas ilusões sobre a neve. Né? Eu lembro que quando eu cheguei lá, nosso primeiro inverno, quando começou a nevar, foi aquela festa, aquela alegria. E eu saí lá e estava rodando na neve, com Samuel, outros brasileiros, e a gente tudo bobo. Imagino que os gringos estavam tudo olhando para a gente, tipo, nossa, que povo estranho. Mas a gente estava lá curtindo, tentando fazer anjinho de neve no asfalto. Agora, o primeiro dia assim, é uma coisa linda, gente. Agora, mais ou menos no terceiro dia, você começa a perceber algumas coisas que não parecem que estão naquele pacote inicial de neve bonitinha. Você começa a perceber que o povo não sabe dirigir na neve, tem acidente para todo lado. Aí você começa a ficar com raiva, porque toda manhã antes de ir para aula, você tem que tirar a neve de cima do seu carro, você tem que quebrar o gelo da frente do vidro. E depois da primeira semana, você já pegou desgosto e raiva da neve. Mas então você experimenta algum no contexto e vê que não é bem assim, né? Então eles estavam ensinando toda essa contextualização para a gente, e eu estava até fazendo alguns exercícios ali, mas eu lembro que eu estava no meu tempo ali com Deus, e falei, olha, eu quero aplicar um pouquinho de hermenêutica aqui, eu quero tentar estudar alguma coisa. E essa foi a passagem que veio no meu coração, então eu decidi vir aqui e tentar um pouquinho, olhar um pouquinho mais a fundo o que, que essa passagem, né, está dizendo, porque se o próprio Senhor Jesus dá tanto valor para isso, eu sabia que, né, nossa, isso é algo que eu quero entender bem. Então eu estava aqui e nós temos três critérios apresentados aqui nesse chamado a amar o Senhor completamente, que é amar o Senhor de todo o coração, que é amar o Senhor de toda a alma e amar o Senhor de toda a força. Então eu comecei a olhar para isso e eu estava tentando estudar os originais ali. Então comecei a olhar o coração, como ele fala do homem interior, né? A gente sabe disso porque o coração, o órgão, além de bater sangue, não faz muita coisa, né? Mas ele fala do homem interior, lugar da nossa vontade. E daí eu fui adiante ali estudando a alma, que fala do lugar das nossas emoções. Então eu fui tentando, né, estudar ali mais a fundo. Agora, o que me chamou realmente a atenção foi quando eu cheguei na força. Porque a palavra que nós traduzimos como força, ela é, na verdade, um advérbio de intensidade. Ela é um muito. A palavra ali é meode. E até hoje eu não achei nenhum outro lugar na Bíblia onde ela é usada sozinha como ela é usada aqui. Então tenta imaginar isso. Tem um advérbio de intensidade deixado sozinho. Então é ame o Senhor com todo o seu muito. Sabe, essa palavra ela é usada, por exemplo, em Gênesis 1:31, quando Deus olha para o que ele fez e ele diz que é meode bom. Quando Caim se zanga com Abel, ele fica meode zangado. Quando Jacó prospera, a palavra de Deus diz que ele ficou meode, meode rico, e amém por essa unção de muito, muito rico, que um muito rico só não é suficiente para explicar. Você recebe essa aí também? Mas então ela sempre é usada para intensificar alguma outra coisa. Ela sempre é usada para dar, né, força, sentido a algo, mas aqui ela está sozinha. E eu lembro que eu estava olhando para isso e perguntando, Deus, qual que é o mistério aqui? Por que tem um advérbio de intensidade largado sozinho aqui? E eu comecei a refletir nisso. Ame o Senhor com todo o seu muito. Ame o Senhor, seu Deus, com toda a sua muitice, com toda a sua intensidade. E aquilo começou a ministrar o meu coração. Porque, amados, o que nós temos aqui é um chamado radical de amor ao Senhor. Ame o seu Deus de todo o seu coração, todo o seu homem interior, tudo o que você é, tudo o que você tem. Amar o Senhor com todas as suas emoções. Amar o Senhor com toda a sua força, com toda a sua energia, com toda a sua intensidade. Gente, isso aqui é basicamente, ame o Senhor, seu Deus, com nada menos do que tudo. Sabe, essa é uma mensagem muito importante. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em Marcos 12. Nós vamos estar lendo o versículo 28. A palavra de Deus diz, chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe, qual é o principal de todos os mandamentos? E Jesus respondeu, e normalmente a gente corta aqui para ame ao Senhor seu Deus de todo o coração, mas preste atenção no que Jesus está dizendo. O principal é, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Sabe, nós temos o próprio Senhor Jesus classificando aqui essa mensagem como a mais importante. E eu lembro que nesse dia eu estava tentando meditar e eu estava ganchando um texto aqui com outro, né? E eu percebi que realmente nós temos uns chamados aqui a amar o Senhor com todo o nosso muito. Mas eu quero que você olhe aqui para esse episódio onde nós temos esse escriba perguntando algo para o Senhor Jesus. Se a gente olhar ali no versículo 32, a Bíblia diz que o escriba ficou muito impressionado com ele. E disse-lhe o escriba, muito bem, mestre, com verdade disseste que ele é o único e não há outro senão ele, e que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento, de toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Agora, isso aqui me chamou a atenção nesse dia, né, que eu estava todo inspirado ali para buscar o que estava acontecendo aqui, porque, de novo, os escribas, eles eram pessoas que tinham muito contato com a Escritura. Talvez parte do povo que melhor conhecia a palavra de Deus, porque o trabalho deles era ler aquilo, reler aquilo, escrever aquilo e reescrever. Então, eles tinham muito contato, eles conheciam a palavra de Deus. Então, esse homem está vendo Jesus ensinar e perplexo com o que ele ensina, ele faz essa pergunta. Eu imagino que o povo ali ficou todo no suspense, né, esperando qual que era a bomba que Jesus ia soltar. Se ele ia priorizar alguma coisa que Moisés ensinou, mas não, ele puxa essa daqui. E esse homem fica impressionado com Jesus, e o motivo pelo qual ele está impressionado é a verdade, que amar a Deus de todo o coração excede todo o holocausto e sacrifício. E se você olhar o versículo 34, nós temos outra pessoa ficando impressionada. Jesus fica impressionado com a resposta do escriba. E ele diz, não está longe do reino de Deus. Porque esse homem ele entendeu algo. A única coisa, né, você não está longe do reino de Deus, é porque ele ainda chamou Jesus de professor, de mestre, não de senhor. Mas acho que aqui a gente já entendeu essa parte, amém? Então a gente já está começando pelo lugar certo. Mas ele fica impressionado também com a resposta do escriba, Jesus, porque ele diz algo de interessante ali. Amar ao Senhor de todo o coração é mais importante do que holocaustos e sacrifícios. E sabe, nós, a igreja, mesmo antigamente, mesmo no Velho Testamento, nós já tínhamos um problema, que é distanciar o Senhor, colocando o relacionamento que ele quer ter conosco numa caixinha religiosa. Sabe, o coração de Deus sempre foi ter um relacionamento com a humanidade. Então, ele expressava o coração dele para com Israel, expressava qual que era a vontade, essas são as coisas que vocês não deviam fazer, né? Mas se dá ruim, aqui está um jeito de você conseguir o perdão. Então, em vez de o povo viver de uma maneira reta e íntegra, eles viviam fazendo sacrifício. Né? Eles eram um povo que muitas vezes, como profetizou Isaías, honravam ao Senhor com seus lábios, mas que o seu coração estava longe de Deus. Porque as coisas acabaram virando sobre uma performance religiosa, uma tradição, em vez de ser algo que era com um único propósito. O único propósito daquilo era o relacionamento como o Senhor sonhou. E sabe, isso não é algo só que acontecia antigamente. Hoje nós temos esse mesmo problema de distanciar o Senhor por causa de religião. Mas, amados, o que Deus quer de nós é muito mais do que nós temos uma religião. O que o Senhor esperava da humanidade não é que nós atendêssemos a um culto no final de semana, né, que a gente tentasse seguir um padrão moral um pouquinho mais elaborado e fosse por isso. Não, o que o Senhor sempre desejou foi ter um relacionamento íntimo e profundo com cada um de nós. Amém? Quantos são felizes por isso? É para dar glória a Deus, igreja. É para glorificar de pé, isso aí. Mas o que o Senhor sempre desejou foi ter um relacionamento íntimo e profundo. E Ele demonstra isso desde o dia 1, desde o dia 1. Né? A própria humanidade vindo à existência, Ele já demonstrou que Ele queria ser um Deus pessoal e não um Deus distante. Tanto que Deus chama todas as coisas à existência. Mas o homem, Ele formou do pó da terra. Né? É como se a Bíblia está dizendo, Deus criou o universo de fora do universo, mas o homem, Ele faz questão de colocar o joelho no barro e formar ele do pó e soprar vida no homem. E a primeira imagem que o homem vê é Deus. Ele queria tanto essa proximidade que não respeitou nem a lua de mel de Adão e Eva. Estava ali no cair da tarde todos os dias com eles. Porque o que Deus sempre desejou foi ter um relacionamento. O que Deus sempre quis era ter algo íntimo e pessoal com cada um de nós. Agora, o que acontece? Por causa dessas práticas todas, às vezes a gente acaba colocando Deus só nesse patamar religioso e acaba se distanciando. Quando, na verdade, Deus não espera que nós temos uma performance religiosa. Na verdade, Ele espera muito mais do que isso. Porque Ele não espera nada menos do que tudo. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente acha que Deus está interessado em quão bem a gente lê a Bíblia, né? O quão bem a gente tem orado, o quão bem a gente tem jejuado. E é verdade, Ele está interessado nisso. Mas a gente pensa que Ele está só interessado nisso. Então, o que acontece? Poxa, eu não tenho uma vida de oração igual a de fulano. Então, talvez eu não vou conseguir viver todas essas coisas em Deus. Poxa, eu não tenho jejuado como ciclano ou como aquele pastor. Eu nunca vou conseguir viver essas coisas. E, em vez de tentar, às vezes, até mais, olhar para essa performance que a gente não tem é desanimador. Por quê? Não importa quanta performance a gente tem. Isso nunca vai ser satisfatório, porque a gente não nasceu para ter religião. A gente nasceu para ter um relacionamento. Então, o que acontece? Isso acaba desanimando a gente cada vez mais. E sabe, isso acaba distanciando a gente de Deus, porque a gente acaba tendo uma mentalidade errada de que Deus está parcialmente interessado na nossa vida, que Ele está somente interessado em quão bem nós exercemos disciplinas espirituais. E a gente começa a sentir que a gente não é tão próximo de Deus porque a gente não ora tão bem. Agora, amados, o que acontece? Nós amamos porque o Senhor nos amou primeiro, é o que diz a palavra de Deus em 1 João 4,19. Que nós amamos porque Ele nos amou. Então, o que acontece quando nós temos uma ideia errada do amor de Deus? Um Deus que nos ama parcialmente, isso só pode despertar o nosso coração para amá-lo parcialmente. Então, a gente tenta ser próximo de Deus nas coisas que parecem ser coisas que nos aproximam de Deus e vivem a nossa vida separado. A gente acaba, às vezes, caindo num lugar onde a gente comparece a um culto de domingo, mas passa a semana desconectado do Senhor. E não é isso que Ele quer. O Senhor classificou isso como o maior mandamento, amá-lo de todo o coração. E, amados, eu não estou falando contra a disciplina espiritual. Eu acredito que todas essas não só são muito importantes, elas são necessárias para o nosso caminhar cristão. O que eu estou dizendo é que Deus não só espera que você faça, exerça as suas disciplinas espirituais bem, Ele espera muito mais de você. Ao mesmo tempo que isso é confortante, isso aqui eleva a nossa responsabilidade. Porque Deus não está te chamando para apenas queimar algumas horas no secreto. Deus está te chamando para queimar todos os dias. Deus está te chamando para amá-lo de todo o coração em todas as coisas que você faz, em tudo que você tem, em tudo que você é, Ele te chama para amá-lo. E isso nós temos que prestar atenção, porque se o Senhor classifica isso como o maior mandamento, não obedecer isso aqui é desobediência. Sabe, não praticar isso aqui é desobediência, e nós temos que levar isso a sério, porque o Senhor expressa o coração dEle desde sempre que o que Ele mais quer é ser amado por nós. E de novo, nós acabamos distanciando um Deus que deseja ser próximo, porque a gente tem uma ideia errada do amor dEle por nós. E essa ideia, ela é perigosíssima, porque ela acaba adormecendo a gente na luz. Eu acho que um crente dormindo na luz é pior do que alguém que está perdido nas trevas. Porque, queridos, nós temos um trabalho a fazer. Nós temos muito trabalho para fazer. E, na verdade, nós só conseguimos fazer esse trabalho direito se nós entendemos o amor correto que Deus tem para nós. Então, Deus não está parcialmente interessado na sua vida. Ele está interessado em quem você é. Mais do que o que você pode fazer por Ele, mais do que você pode oferecer para Ele. Sinceramente, o que nós podemos oferecer para Deus? Ele é o Senhor, Ele é Senhor sobre tudo e todos. Ele é o mais alto ser. O que Ele realmente quer é o seu coração e o seu coração completamente. Sabe, Quando nós entendemos que Deus está tão interessado na nossa vida familiar como Ele está na nossa vida de oração, algo começa a mudar na nossa vida familiar. Quando nós começamos a entender que Deus está tão interessado na nossa vida profissional como Ele está na nossa vida de jejum, algo na nossa vida profissional começa a mudar. Quando nós reconhecemos que Deus está tão interessado em todas as áreas da nossa vida, completamente, integralmente, algo começa a mudar, porque não só Ele nos demonstra que Ele está interessado e que esse é o jeito que Ele nos ama, Ele nos ensina que esse é o jeito que nós devemos amá-lo. Mas nós precisamos primeiro entender que Ele nos ama em todas essas esferas, porque Ele ama quem nós somos, para que então nós possamos corresponder em amor em todas essas áreas. Porque nós o amamos porque Ele primeiro nos ama. Me senti muito tipo o Ministério Infantil agora, meio que vingança, assim. Mas glória a Deus. Então nós precisamos entender que não só Deus está interessado em todas essas áreas da nossa vida, mas Ele espera que nós correspondamos em amor em todas essas áreas da nossa vida. Então o Senhor não só nos chama para queimar em algumas coisas, né, o que envolve a vida cristã, gente, tudo envolve a vida cristã. Várias vezes as pessoas me perguntam, Israel, como que você faz para separar, né, os estudos, a vida cristã? Eu falo, gente, a vida cristã é os estudos. Porque quando a gente entende que o Senhor espera que a gente ame Ele de todo o coração, toda a nossa alma, toda a nossa força, todo o nosso entendimento e todo o nosso muito, a gente percebe que nós somos chamados a uma intensidade diferente. Então o que acontece? Quando eu estou estudando, eu lembro que quando eu saí de casa, o meu pai um dia colocou a mão no meu ombro e ele falou, ó, para os seus estudos lá fora, Colossenses 3:23. Colossenses 3:23 diz, portanto, tudo que você fizer, faça como para o Senhor e não para os homens. Tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. E eu dei risada. Né? Meu pai me conhece bem, sabia que minha motivação para agradar o professor não ia ser suficiente para me dedicar. Então ele já soltou aquela bomba no meu peito. Mas, amados, pense comigo. O que acontece se um aluno, em vez de só pensar ali em conseguir sua nota e ir embora, entende onde ele está como uma oportunidade missionária. E ele faz o que ele faz por amor ao Senhor. Amados, algo acontece de diferente aqui, porque a motivação é outra. O que acontece quando você tem um trabalhador fazendo as coisas não por causa do chefe mal-humorado dele, né, aquela atmosfera de trabalho que arrasta ele para baixo, mas ele começa a tomar suas decisões, porque ele quer amar o Senhor no ambiente dele de trabalho, ele quer queimar por Jesus no ambiente de trabalho, e ele entende que Deus espera isso dele. Sabe, esse amor é contagiante, esse amor vai mudar o mundo. Sabe, nós precisamos ter essa mentalidade correta de que Deus está interessado em todas as áreas da nossa vida para que então a gente possa responder da maneira correta. Porque não existe outra resposta. Eu acho que o constrangimento da revelação do amor de Deus para conosco é tão grande, mas tão grande que a gente não consegue fazer outra coisa se não se render a esse amor e abraçá-lo. Pelo menos não tem vida melhor do que essa, do que se render ao amor de Deus e decidir amá-lo de volta. E voltando nas disciplinas espirituais, o que acontece muitas vezes com essa ideia errada, essa mentalidade errada, de que nós temos uma performance religiosa que nós precisamos exercer para agradar a Deus, a gente acaba carregando um peso nas costas. E, sabe, por muito tempo, apesar de ter nascido num lar cristão, de ter ensino tão bom, acredito que pela minha própria imaturidade, não só natural, mas espiritual, por muito tempo eu exerci todas essas disciplinas espirituais que eu aprendi, porque eu queria tentar conquistar a atenção de Deus. Então eu orava e lia a Bíblia, porque esse era o meu dever de casa do cristão. Agora chegou uma época onde eu encontrei o real e verdadeiro amor de Deus e eu percebi que eu já tinha toda a atenção e todo o amor dele. Então, em vez de tentar conquistar um crédito que já era meu, a minha motivação mudou, porque agora eu estava, na verdade, exercendo disciplinas espirituais com uma motivação diferente, porque eu estava perdidamente apaixonado por aquele Deus que era apaixonado por mim. Então, gente, quando nós temos esse peso religioso nas costas, é sempre sobre as coisas que a gente não consegue fazer, é sempre sobre as horas que a gente não conseguiu orar, é sempre sobre o que não deu certo, mas quando nós temos a mentalidade correta e a gente bota o fardo dele que é leve, que na verdade é uma responsa ainda maior, que é não só todas as horas de oração, são as horas lá fora também, a nossa motivação é diferente e a gente consegue caminhar na leveza de um relacionamento no qual a gente nasceu para ter e exercer todas essas coisas. Então eu quero que você entenda que eu não estou falando contra essas disciplinas, elas são importantes. O que eu quero que você entenda é que Deus não está só interessado em quão bem você ora. Deus está interessado em tudo. Deus está interessado em todas as coisinhas. Ele está interessado em como você fala com a pessoa que te fecha no trânsito, às vezes dentro do seu próprio carro. Ele está interessado em como você vai tratar os seus familiares e como você vai trabalhar, como você vai estudar, porque tudo no seu tocante é importante para ele. E eu tenho uma coisa que, talvez é só por causa de mim, que eu tenho umas coisas meio esquisitas, né? Cada um com as suas esquisitices. Mas sempre que eu estou em algum lugar e eu vejo aquele sorriso, você está sendo filmado, eu já começo a me comportar diferente. Né? Eu, na esquina da nossa casa tem um mercado e eu posso estar no dia mais sério resolvendo 15 coisas. Mas no caixa desse mercado, que o caixa automático tem uma câmerazinha e ele mostra você assim, para você ver que você está sendo filmado. Então eu posso estar no dia mais sério, eu passo na frente e eu começo a fazer graça para a câmera e tal. E foi um negócio sempre meu, eu não consigo, eu tenho que fazer graça. Quando eu estou em casa, fazendo algo na cozinha, Prita na sala, e eu vejo que ela está olhando, eu começo a fazer gracinha, porque eu não consigo me controlar, entendeu? Eu preciso. E quando eu comecei a entender que Deus estava ali de olho, quando eu estava na sala de aula, eu comecei a me comportar de um jeito diferente, porque eu entendi que Ele estava interessado. Sabe, por muito tempo, aqui em Curitiba mesmo, quando eu estava no ensino médio, eu sempre tive uma atitude de eu não vejo a hora de sair daqui para poder ir mais profundo em Deus. Eu não vejo a hora de sair daqui para que eu possa, né, deixar uma marca bacana no mundo. Eu não vejo a hora disso e aquilo, até que um dia Deus falou muito forte ao meu coração. Ele falou, e você precisa sair daqui para ir mais profundo em mim? E soltou aquela bomba no meu peito, né? Ele começou a me falar, já te ocorreu que eu te quero aqui e agora? E você tem pensado todos os planos que eu tenho para o seu futuro. Está sonhando aí aos montes, mas você já parou para pensar que eu tenho sonhos para esse lugar agora, que essas pessoas ao seu redor precisam ser influenciadas? E, queridos, aquilo despertou o meu coração. Foi quando eu me toquei que Deus estava interessado em quão bem eu ia na escola e como eu estava me dedicando. Então, eu comecei a mudar a minha atitude. Porque, em vez de enxergar a minha escola só como um processo normal, educacional, que fazia parte da vida, eu comecei a entender que Deus me levou até ali. Eu comecei a entender a escola como uma oportunidade missionária. Sabe, quando você começa a queimar amor por Jesus nas coisas que você faz, o mundo não tem outra opção a não ser não estar. E sabe, eu amo uma frase de Francisco de Assis, né? Pregue o evangelho a todos os momentos e quando necessário use palavras, porque um estilo de vida de um cristão que está apaixonado por Deus, ele é uma mensagem clara, nua e crua, explícita, de amor ao Senhor. E eu lembro que eu tive o privilégio, pela graça, né, a misericórdia do Espírito Santo, de ter colegas de classe chegando para mim, né, eu saindo da sala e dizendo, Israel, eu quero aceitar Jesus. E eu chocado com aquilo, falando, tipo, eita, fácil assim? O que aconteceu? E esse camarada começou a compartilhar comigo, Israel, faz 2 anos que eu estudo com você. Eu sei que sua vida teve os seus altos e baixos, mas você aparece nessa escola com o mesmo sorriso. Ele me disse, eu estou cansado de procurar por significado na minha vida. Eu tenho me enchido de porcaria e a coisa só piora. Ele olhou para mim nos meus olhos e disse, eu preciso de algo real, eu preciso do que você tem. Ele não queria nem esperar, ele aceitou Jesus ali na escola mesmo, na hora. E, gente, aquilo chamou a minha atenção, porque eu comecei a perceber algo. Quando a gente se deixa queimar em amor por Jesus, o mundo percebe que tem algo de diferente. Porque nós somos chamados para ser o povo mais intenso da Terra. Porque a motivação de alguém que trabalha como para o Senhor e não para os homens é diferente. E as pessoas no ambiente de trabalho começam a notar, cara, o que esse cara está fazendo? Por que ele está indo essas extras milhas sorrindo? Como que ele está ficando hora extra com um sorriso no rosto? Como que ele está decidindo nos servir assim quando a gente está pisando nele? E as pessoas começam a notar que tem algo de diferente. O que acontece quando um estudante abraça o caráter de Cristo e decide, né, brilhar Jesus na sua escola e servir aos outros? E se colocar como missionário naquele lugar? O mundo não tem outra alternativa a não ser notar. Então, gente, não só esse é o maior mandamento, amar ao Senhor, mas esse amor ao Senhor é o combustível que nos, né, possibilita de exercer a nossa tarefa para o Senhor, de conquistar esse mundo lá fora. Agora, qual que é o problema? Muitas vezes a gente acaba limitando tanto que o Senhor quer ter conosco a um culto de domingo. E eu não estou fazendo culto de domingo, gente. Graças a Deus pelo que a gente tem aqui. Se reunir aqui é muito importante. Mas não é só isso que o Senhor quer fazer com você. Ele não quer só te pegar no domingo. Ele quer te pegar na segunda-feira, na terça também. Na quarta ele vai acabar com você. Na quinta vai ser maravilhoso. Na sexta ele te pega de novo. No sábado você acha que você não aguenta mais. E você chega aqui no domingo exalando Cristo. Para ser pego de novo. Amém. Nós somos chamados para queimar ao Senhor sempre. Então, ao mesmo tempo que essa mensagem me trouxe conforto de perceber, nossa, eu não preciso ficar só buscando uma performance para agradar ao Senhor, eu vi que ela eleva a minha responsabilidade, porque, na verdade, não é só quão bem eu tenho orado, é quão bem eu tenho vivido. Eu lembro de um episódio lá em casa, onde eu apareci em casa com o primeiro boletim que não deu muito certo. Spoiler. Que eu acho que tem mensagem chegando aí com esse exemplo, né? mas tudo bem, o que é teu é meu, né? E eu lembro que eu estava todo preocupado e meu pai percebeu, né, que tinha algo de errado. E não só isso, né, a Lisa já tinha apresentado o boletim dela cheio de estrelinha. E ele veio falar comigo. Ele veio falar comigo porque ele percebeu que eu estava com medo, né, que eu já estava com pavor daquela conversa que a gente ia ter. E ele me disse: filho, você sabe que se você tirar uma nota vermelha, eu não vou te amar menos. Né? E na hora eu falei: é, já me empolgando, tipo, agora então tá beleza? Ele falou: é, mas me agradar é outra história. E eu ainda não posso dar esse exemplo por conta própria, daqui a alguns aninhos vou poder dar, mas vocês que são pais, né, vão entender isso. Você consegue notar a diferença de quando o seu filho está tentando te dar um presente meio interessado para o que ele vai pedir depois, né, tentando te agradar para fazer uma moral, um crédito, para pai dar cincão? Ou quando ele aparece com aquela, né, aquela escultura de papel machê, aquela escultura de macarrão que está uma porcaria, mas você olha para aquilo como se fosse tão lindo, porque você entende o coração do seu filho em querer te agradar. Amém? Os pais aqui podem confirmar, testifica? Você consegue ver a intenção do filho te agradar e aquilo deixa você bobão, deixa você babando. Agora, um filho que é amado por seus pais, ele quer agradá-los de volta. Essa atitude, né, mexe com o coração dos pais. Agora imagine o Senhor, que deixou mais que claro desde o primeiro momento da história da humanidade que ele queria estar próximo, que ele nos amou assim até a distância mais possível. A gente não podia ter dado mais trabalho, ele nos amou em tudo isso mesmo assim. Sabe, quando eu entendo que eu ainda tenho oportunidade de deixar Deus se sentindo desse jeito, isso mexe comigo. De pensar que Ele é o Altíssimo sobre os céus e a terra, que criou todas as coisas, que sempre existiu, que não tem começo nem fim. E ainda assim, se eu viver o meu dia para Ele, eu vou fazer Ele sorrir. Gente, isso mexe comigo. Porque um filho que ama seu pai deve buscar agradá-lo. E nós temos que entender que, apesar de que não existe nada que a gente possa fazer para fazer Deus amar a gente mais ou menos, que a nossa performance religiosa não vai mudar isso, nós podemos decidir agradá-lo. E é justamente quando a gente entende o quanto que a gente já é amado, que a gente consegue exercer essas disciplinas do jeito certo. Amém? Vocês estão comigo? Sabe, muitas vezes a gente acaba colocando o ministério numa caixinha. Nós achamos que o Senhor só tem um jeito, né, que você pode ministrar e servir ao Senhor, é se você fizer isso num formato onde você lidera o louvor, né, aqui na igreja, ou se você está pastoreando, quando na realidade isso não é verdade. E de novo, gente, eu não estou desfazendo a importância dessas coisas. Glória a Deus pela igreja local. Glória a Deus pela cobertura que a gente tem, o que a gente vivencia aqui. Só que o que o Senhor quer ter com você é mais do que isso. Ele quer ter um relacionamento íntimo com você. E muitas vezes, porque a gente pensa nesses trabalhos todos, né? Ah, nessa performance toda religiosa necessária, esse único jeito de servir, a gente se distancia, quando na realidade o Senhor quer te usar todos os dias. Ele não só quer ter algo especial com você, Ele quer fazer algo especial através de você, porque o Senhor quer alcançar a todos. E as pessoas que você vai encontrar durante a sua semana são muito diferentes, talvez, as pessoas que a pessoa que está sentada ao seu lado vai encontrar durante a semana dela. Agora, o que acontece quando todos nós decidimos viver como nós fomos chamados para viver, queimando todos os dias em amor por Jesus? Nós estamos, né, fazendo uma obra evangelística para trazer as pessoas para Cristo. Eu acredito muito que o nosso estilo de vida tem que pregar para as pessoas. Então, a gente começa a colocar ministério nessa caixinha. Mas, gente, o que é ministério de verdade, além, né, desse sacerdócio diferenciado? É você ministrar ao Senhor, de onde Ele quer que você ministre para Ele. Se você olhar para o histórico e o legado que nós temos de homens e mulheres de Deus na Bíblia, nós temos pessoas simples, nós temos pescadores, nós temos fazedores de rede, fazedores de tenda, nós temos generais de guerra, nós temos líderes políticos, nós temos de tudo. Por quê? Porque Deus quer ter algo de especial com todos e usar a todos. Agora, a gente começa a fazer algo que é um problema que a igreja tem desde então, né? Desde lá do Velho Testamento, que a gente acaba querendo se esconder por trás dos Moiséses. Se esconder atrás do Moisés. Se você abrir a sua Bíblia em Êxodo 20, no versículo 18, nós temos um episódio interessante aqui. A palavra de Deus diz: todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor da trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco para que não morramos. Gente, no capítulo anterior, Deus expressa o desejo, o coração dele. Ele fala com Moisés que ele está indo até eles para falar com todo o povo. Agora, quando Deus chega e o povo olha para a nuvem, olha para o trovão, olha para a glória, eles dizem: Moisés, vai lá você e traz a mensagem para a gente. Porque isso é muito mais fácil do que pagar o preço da intimidade. Então, o que acontece? Por que a gente está frustrado às vezes pela vida espiritual que a gente parece que não consegue ter? A gente se acostuma, a gente simplesmente aceita um estilo de vida onde a gente senta para receber algo do Moisés no domingo. E a gente vai para casa desconectado de Deus mais uma semana. E, gente, o alimento aqui da casa é bom. Eu senti saudade quando fui embora. É ótimo escutar o Luciano pregando domingo, o Fale, mas sendo todo mundo trazendo coisa tão boa. E Deus quer falar com você através disso e muito, eu acredito nisso. Mas não é só isso que Ele quer ter com você. Sabe, Ele quer você lá dentro, na nuvem, no trovão, na glória. Ele quer falar com você, Ele quer falar o seu coração, Ele quer te liderar, te conduzir, te guiar no dia a dia. Sabe, aqui mesmo em Curitiba, ainda no mesmo ensino médio, eu tive o privilégio de ser ministrado por um homem de Deus quase sem perceber na hora. Ele era o coordenador da minha escola e um dia ele me chamou lá para conversar. Eu até cheguei, tipo, eu estou encrenca, o que foi que aconteceu? Ele falou: não, eu só quero conversar com você. E aquele homem começou a ministrar o meu coração. Eu estava me segurando para não chorar na sala dele, porque eu sentia a presença de Deus. E ele estava basicamente me tranquilizando para o futuro, dizendo: Israel, eu tenho certeza que Deus tem algo para você. Eu acho que você tem, que você não está aproveitando muito bem esse último ano aqui no terceirão por causa da pressão. E eu quero dizer que, sabe, esquece a pressão. E ele começou a ministrar o meu coração. E eu lembro que outras vezes conversando, eu conheci o meu coordenador. Eu sabia que ele já tinha umas 5, 6 faculdades, estava completando mais uma, que ele recebeu diversas propostas de emprego, algumas pagando 3 vezes melhor, algumas em outros países, onde ele podia talvez ter um estilo de vida diferente. Mas ele entendia que Deus queria ele ali, ele já tinha me dito isso. E naquele dia algo começou a pular no meu coração, e quando eu saí da sala dele, eu percebi, cara, Deus colocou esse homem aqui. E não só eu, muitos outros foram ministrados por ele. Então, sabe, muitas vezes a gente acha que Deus só vai usar um formato e a gente acaba deixando de exercer o nosso papel nesse quebra-cabeça. E, gente, ninguém escapa do quebra-cabeça. Como você é, Deus quer te usar, Ele quer fazer algo através de você. E, sabe, quando a gente para de perder tempo achando que a gente não pode ser tudo isso para ser usado por Deus e abraça esse amor por Ele, abraça esse amor que Ele tem por nós e decide responder em amor, a gente começa a entender o nosso lugar. Amado, sabe, hoje eu vejo tudo, todos os processos que Deus me coloca, por tudo que eu passo, eu tento ver a oportunidade missionária. Eu sou muito encorajado pela minha esposa. A gente chegou aqui, voltou de viagem, ela já não perdeu um. No aeroporto estava dando palavra para uns, a gente pegou ali um táxi, ela já começou a evangelizar o taxista, e eu fico olhando para ela e ela me motiva muito, porque ela vê em tudo a oportunidade ali para brilhar Jesus. E sabe, esse é o estilo de vida que nós precisamos ter. Esse é o estilo de vida que nós somos chamados para ter. De novo, esse é o maior mandamento. Então, para revisar um pouco o que a gente tem falado, o primeiro ponto que nós trabalhamos, né, sobre o maior mandamento, que o Senhor classifica isso como o maior mandamento, e não praticar isso é desobedecê-lo. E eu não sei você, eu não quero desobedecer o nosso Senhor Jesus. Sabe, entendendo não só a doçura, mas a soberania dele, eu quero levar as palavras de Jesus a sério. Então, nós somos chamados a obedecer esse maior mandamento. O segundo ponto que nós trabalhamos, esse amor, esse maior mandamento, ele é muito mais do que religião. O Senhor não espera de nós uma performance religiosa, Ele espera sim que a gente ore, mas Ele espera sim que a gente queime no trabalho, na escola, em todos os lugares, porque nós estamos perdidamente apaixonados por Ele. O terceiro tempo que nós trabalhamos foi exatamente esse, de queimar todos os dias, queimar a todo tempo, não é só num ambiente de oração. As coisas começam no secreto, mas elas fluem lá para fora. O que Deus quer fazer não é só no seu tocante, Ele quer tocar as pessoas ao seu redor. Deus tem me revelado, me mostrado cada vez mais que Ele não tem planos egoístas. Normalmente nunca é só sobre nós. Tudo que Ele quer fazer sempre envolve mais alguém. E sabe, é uma coisa linda essa obra cooperativa do corpo de Cristo. E o quarto ponto que nós trabalhamos, não se esconda atrás do Moisés. O que Deus quer ter com você é mais do que falar através de você com o seu líder no culto de domingo. E todas essas coisas, elas são necessárias. As disciplinas espirituais, os cultos de domingo, eles são necessários sim. Agora você vai experimentar isso tudo de um jeito diferente, se você começar a abraçar isso com uma mentalidade correta. Sabe, eu tenho sido transformado, essa mensagem me transformou, entender isso me libertou tanto para amar o Senhor livremente. Por quê? Porque amá-lo nesse relacionamento é muito mais suave, o fardo é muito mais leve, o jugo muito mais suave de caminhar dessa maneira. Porque não existe nada melhor do que amar Jesus. Essa é a vida eterna, é conhecer a Cristo. Longe dele, a vida não faz sentido. A vida não faz sentido nenhum longe dele. porque vai entender que outro povo dessa terra pode entregar a vida, desistir da própria vida sorrindo e cantando, se não os cristãos. Amados, o relacionamento que nós temos com Deus é mais precioso do que a vida. Se a gente não entendeu isso ainda, talvez a gente não entendeu o relacionamento que Deus quer ter conosco. Sabe, mas nós estamos nele para sempre. E esse mesmo povo, chamado para ser o povo mais intenso da terra, é o mesmo povo que consegue trabalhar de um jeito diferente, porque eles fazem aquilo por amor ao Senhor. É o mesmo povo que consegue estudar de um jeito diferente, porque eles fazem aquilo por amor ao Senhor. É o mesmo povo que consegue tocar todas as esferas da sociedade de um jeito diferente, porque a gente faz isso por amor ao Senhor e não aos homens. Sabe, eu acredito na importância e na profundidade dessa mensagem. Eu tenho me desafiado constantemente com isso. Normalmente, domingo lá é o dia mais corrido para mim e para a Priscila. Não só a gente passa o dia inteiro na igreja, mas normalmente os trabalhos que a gente tem para terminar da faculdade, que agora ela está livre, né, que eu fico muito feliz por você, mas um pouquinho de inveja santa, assim, são todos no domingo, e a gente normalmente passa o dia muito corrido. E várias vezes naqueles momentos assim, de desânimo, que parece que a gente perde a vontade de fazer as coisas, eu começo a lembrar para quem eu estou fazendo o que eu estou fazendo. E, gente, é uma coisa impressionante, parece que eu começo a ser carregado, assim. Mesmo ali no desânimo, no desaforo, começa a dar uma alegria de fazer o que a gente está fazendo. Porque se a gente abraça essa mentalidade de fazer para o Senhor e não para os homens, a motivação é diferente. Sabe, alguns dos momentos mais preciosos que eu tive na presença de Deus não aconteceram no meu quarto, ou numa reunião, numa conferência, elas aconteceram no Circular Sul, indo e voltando do trabalho. Aconteceram no ônibus, aconteceram na sala de aula. Porque eu entendia que o Senhor estava tão interessado em todas essas partes da minha vida, eu me sentia tão, sabe, sorria, você está sendo filmado. E às vezes eu começava a desabafar com Ele. E naqueles momentos eu começava a experimentar a presença dEle. Deus quer ter algo de especial com a gente. E a gente perde tempo demais com essa mentalidade errada, e nós precisamos acordar para a verdade. Sabe, eu quero te convidar a ficar de pé. Eu quero que você deixe o Espírito Santo ministrar o seu coração nesse momento. Eu sinto que muitos de vocês têm desanimado na jornada porque você sente que você não consegue dar o suficiente para Deus. E eu sinto muito forte o meu coração que Deus quer que você entenda que o que Ele quer é você. Sabe, quando você entender isso, você vai poder dar algo de diferenciado para Ele. Porque a motivação é outra. Então eu não estou falando que beleza, porque Deus está interessado em todas as áreas, né? Então a gente não precisa fazer mais nada. É justamente porque Ele tem esse interesse que a nossa resposta tem que ser diferente. Sabe, a motivação é diferente, mas o jeito correto é muito melhor, porque existe uma leveza de um relacionamento que a gente nasceu para ter. Esse amor é o combustível para o que nós precisamos fazer. E nós precisamos nos lembrar do que Jesus nos ensinou, e esse desafio, e esse chamado de amá-lo integralmente. Eu queria te convidar a orar nesses próximos minutos e deixar o Espírito Santo falar ao seu coração. Senhor, abre os nossos olhos para esse verdadeiro entendimento. Pai, nós queremos ser uma igreja madura, uma noiva madura que busca os interesses do noivo acima dos nossos próprios interesses. Pai, nós queremos viver a nossa vida queimando em amor por Ti, Deus. Nós queremos chamar em todas as coisas, em tudo que somos, em tudo que temos. E nós queremos transbordar esse amor que o mundo necessita tanto. Pai, nos ajuda a abrir os nossos olhos e dizer não para todo esse peso desnecessário que busca apenas uma performance religiosa, quando o Senhor verdadeiramente quer de nós um relacionamento. Pai, nos ajuda a entender esse Seu amor por nós, para que a gente possa Te amar, não só como o Senhor deseja ser amado, mas como o Senhor merece ser amado. Pai, nos perdoa pelo tempo perdido e desperta o nosso coração para caminhar em Tua vontade. Em nome de Jesus.